Olá, esse é mais uma Apostila com Vida. Meu nome é Jorge Cruz e hoje a gente, na cobertura da nossa Mostra Tiradentes São Paulo, a gente recebe o Cleiton Xavier, ele é um dos diretores de Hodgson, Onde o Sol Não Tem Dó, junto com a Clara Croma e com o Orlok Sombra. Um filme dentro do recorte da Mostra Olhos Livres, que já tem, né, obras bastante ousadas, um dos filmes mais ousados do festival, com certeza. E ótimo filme, muito divertido e muito... É muito crítico também. A gente vai falar de várias questões, não só de linguagem, mas também do que o Hodgson traz para a gente. É uma produção do estado do Ceará, uma união entre Fortaleza e Pacajus, né, também da região metropolitana. E eu queria agradecer o Cleiton por ter aceitado o convite da Apostila para a gente conversar.
Eu que agradeço.
Queria que ele falasse um pouco do projeto. E, assim, nos créditos a gente vê que o material original de inspiração dele, a fonte, é um zine, O Sol de Icó Não Tem Dó, que você foi um dos realizadores. Eu queria que você falasse do processo do Hodgson, desde lá do início até vocês decidirem se não, isso vai virar um filme e a gente vai fazer dessa maneira.
Beleza. Cara, então, o Hodgson, ele surgiu no meio de uma viagem de carona, que tava... Eu e uma amiga minha, a gente viajou durante 3 meses pelo Nordeste inteiro. A gente é de São Paulo, originalmente. A gente estava fazendo faculdade no Rio de Janeiro, na UF, em Niterói, né, na verdade. E daí, tá hora, em 2015, teve umas greves muito longas. E quando não tinha mais o que fazer lá para ajudar na greve e tudo mais, a gente resolveu sair para viajar. E daí, a gente ficou 3 meses viajando de carona, nesse estilo de dedão mesmo, pegando carona caminhoneiro, mil, assim, essas coisas todas. E daí, no meio da viagem, mais especificamente, quando a gente estava chegando... a gente já estava no Ceará, no interior. A gente parou nessa cidadezinha chamada Icó. E lá, a gente ficou muito impressionado com o sol, assim. A gente ficou de cara com a potência daquele sol, assim. Como aquilo estava transtornando a nossa cabeça. Daí, eu sempre viajo com um caderninho, assim, né? Para escrever as ideias e tal. E daí, a gente começou a escrever essa história, assim. Que era O Sol de Icó Não Tem Dó. Que era sobre esse menino que os chinelos dele estouram debaixo do sol, no meio da estrada, e ele passa por umas psicodelias, assim, e vai encontrando os personagens, vai encontrando uma galera, assim, ele vai... E daí essa zine, ela foi escrita, sabe, né, nesse esquema de historinha que você escreve um pouquinho, daí você passa pro amiguinho escreve um pouquinho, te passa de volta. Daí a gente foi fazendo nesse esquema, assim, e só que a zine nunca teve um fim. E acho que foi... No mesmo ano, no ano seguinte, eu estava fazendo uma aula de montagem com o Fred Benevides, e esse caderno fazia parte de um exercício da aula dele, assim, né? Tipo, que era um caderno de colagem, não sei o quê, que era um exercício da aula de montagem. E daí acabou que ele viu o que a gente tinha escrito do Hodgson, ficou muito louco, falou, cara, isso tem que virar alguma coisa, um filme, um quadrinho, não sei... E daí a gente começou a pensar muito, assim, tipo, a gente e a galera do Chorumex, né? Começou a pensar muito, assim, tipo, como que a gente transforma isso em realidade, não sei o quê. E acabou que, desse universo do Hodgson, que foi criado em 2015, a gente acabou tirando 2 filmes, assim, né? Que aos anos 3000 eram feitos de lixo. E o Tsunami Guanabara, que, na verdade, o Hodgson faz parte de uma trilogia, né? Ele é o terceiro, é o filme que encerra essa trilogia. E só que tudo meio que veio desse zine, assim, que tá até online para quem quiser ver, assim, sei, mas enfim. Daí meio que foi isso, assim, dessa zine, dessa história, dessa viagem, a gente acabou fazendo essa trilogia e tudo mais, assim.
É até isso que eu ia perguntar, né? Depois eu deixo, então, na descrição do vídeo, quem quiser acessar a zine para ler. Então, até perguntar se ela tá disponível para leitura. Sim. Então, e também assim, ou seja, é uma construção coletiva desde o início, né? desde a parte gráfica, mas você também, entre as funções, né? Queria, né, que você falasse também um pouco do processo da divisão, né? já assisti também outras entrevistas com vocês, com os realizadores do Hodgson, e vocês sempre reforçam que é um filme de montagem, né? Mas Sim. Eu queria que você falasse também também um pouco do trabalho de trilha, né? Trilha e barulhinhos, né? Como vocês mesmo definem, porque precisa mesmo de uma... Foi feito, vocês acertadamente chamam de curadoria, né? Uma curadoria musical dentro do filme. Eu queria Sim. que você falasse desse processo e como que vocês ali, principalmente na pós-produção, vocês se entenderam para chegar no trabalho final, assim, no produto final?
Cara, então, começando por essa parte da música, ela é sempre muito importante na hora da montagem, assim, né? Tipo, essa trilogia inteira, quem montou fui eu e a Clara Croma. E daí a gente tem esse processo, assim, muito orgânico, muito massa, assim, que a gente tem entre nós de falar assim, ah, vou pegar essa cena para montar, o que que você acha disso, desse som, não sei o quê. E, tipo, o som sempre vem um pouco primeiro, assim, sabe? A gente sempre pensa um pouco no som para pensar na estrutura e no ritmo da cena, de montagem e tudo mais. Às vezes a gente fica, tipo, meses sem montar uma cena porque a gente não descobriu ou fez a música para aquele momento, assim, né? E daí, daí isso entra muito na montagem, porque o filme, tipo assim, apesar dele ser baseado em uma zine, a gente tem o quê? Umas 10 páginas e é mó brisa, assim, né? Tipo, a gente não tinha um roteiro de verdade quando a gente começou a realizar o filme, assim. A gente tinha alguns pontos, assim, de acordo, outros nem tão de acordo, assim, e daí a gente vai fazendo, mas é na montagem mesmo que a gente pega o material e cria coisas novas e tudo mais, assim, tipo, grande parte do filme não, a gente não tinha pensado na hora que a gente estava filmando, assim, sabe? São coisas que surgiram depois e tudo mais. E qual que era outra pergunta de função mesmo?
Não, eu acho que você já mais ou menos falou, né? Como é que vocês dividiam também a função, né? Se vocês dividiram um pouco o filme em segmentos ali dentro da produção em si, ou se foi mesmo uma divisão mais na pós-produção.
Sim, é que todo o processo é muito louco, assim, né? Tipo, tiveram algumas brigas no processo, assim, normal, né? Tipo, discordância e tudo mais. Mas o cargo, assim, né? Tipo, o que a pessoa faz no filme é muito, assim, de acordo com o que a pessoa quer chegar e fazer. Ah, eu gosto dos seus filmes, gosto de vocês, vou chegar para fazer sei lá o quê. Tá bom, chega aí, assim, sabe? Então, tipo, muita gente da fotografia e tudo mais foi amigos nossos que tinham uma câmera que queriam ajudar, chegaram lá, e tudo mais, né? Porque esse filme ele foi feito com R$ 1.200. Então, tipo, não teve cachê, mas teve muita cachaça, assim, sabe? Tipo, daí era meio que isso, tudo é meio feito na brincadeira e tal, assim, né? Tipo, vai chegando galera, vai fazendo, a gente vai zoando, vai entendendo o que é para fazer. A gente sempre dá muita liberdade assim para os atores e atrizes também, né? Tipo, a gente meio que fala assim, tipo, qual que é a base da ideia e deixa a galera pirar assim, sabe? Tipo, eu sempre falo muito do exemplo da mãe do Rodson, né? Na primeira sequência assim, que a gente tinha uma outra ideia assim para a mãe, só que daí a atriz, a Nirá, ela veio assim, falou, não, para mim tem que ser desse jeito, não sei o quê, e a gente achou muito louco e sabe, é meio que isso, é bem livre, assim, as coisas não tem muito um segmento fechado, nem nada, assim, sabe? Quem quer chegar, vai chegando, não sei o quê, e daí na montagem eu e a Clara a gente se resolve e sinaliza tudo, assim.
Eu vou entrar um pouco no conteúdo, né? Foi interessante você falar da sua formação na UF,
Sim.
porque o Rodson ele entrou numa trinca, né? Que foi muito bem trabalhada dentro da Mostra de Tiradentes de filmes ou apocalípticos ou pós-apocalípticos, né? Nesse ideal de futuro que já acontece. E o Rodson tem uma coisa muito interessante para quem é do Rio, né? Que é a coisa da água, né? A vilanização da água, né? E a gente aqui, há 2 anos, a gente passa por um processo, né? A nossa fornecedora de água fornece água suja. Então, a gente volta essa semana mesmo. Mais uma vez, todo mundo da cidade tem que comprar água no supermercado porque está imprópria para beber,
Sim. Sim.
né? Então, é um aspecto distópico que a gente já vive aqui no Rio, né? Vocês usam esses elementos, né, super super atuais, né, e mundanos, né, a sucata, o lixo. Vocês trabalham muito sobre esse processo sobre a dúvida sobre o que o governo nos fornece, né, que chega no a água é um ponto alto da narrativa, mas você vê que, por se passar no ano 3000, a gente tá em um processo. E eu queria que você falasse um pouco assim, como que vocês chegaram nesses assuntos, antes da gente entrar um pouco na estética da linguagem do filme, como é que vocês chegaram nesse assunto? Porque apesar da realização ser recente, né, o embrião do projeto é um pouco mais antigo, assim, tinha muitas questões ali que vocês discutiam, mas ainda não estava ainda no calor do assunto, dos acontecimentos. Isso se aumentou nos últimos tempos. Eu queria que, como que foram essas contribuições, como é que vocês foram chegando nesses assuntos que o filme trata?
Sim, cara, então, tipo, essas coisas vêm de muitos lugares, assim. Eu normalmente costumo dizer que vem do submundo do YouTube, assim, né? Mas as questões diversas, a da água em específico, ela é um pouco diferente, assim. Que foi o quê? Tem essa banda de Fortaleza, que chama a banda Glamourings, que é uma banda de umas amigas nossas incríveis, assim, né? Que, tipo, inclusive, elas estão no filme, elas existem de verdade, essa banda. E a gente, sei lá, a gente sempre foi muito amigo, eu sempre trabalhei com elas, assim, para fazer as projeções e tudo mais. E eu chamei elas para participar do filme também, como a banda Glamourings mesmo, assim, né? E daí elas falaram, então pronto, a gente vai fazer uma música pro filme. Então a gente vai pirar aqui. Quais são as condições do filme, né? Daí a gente fala, anos 3000, pós-apocalipse, né? Tipo, explicou todo o contexto e tudo. Daí elas falaram, então pronto, eu acho que vai ter um problema com água. Foram elas que trouxeram isso, assim. E daí elas criaram toda a música da água e tudo mais. E a gente foi trabalhando o resto da inserção dela em volta disso, assim, sabe? Foi uma questão que elas trouxeram, a gente achou muito massa para colocar no filme, e daí a gente trabalhou no resto para inserir isso da melhor forma, assim, sabe? Para transformar essa água, não ser só um momento musical sobre água, mas também fazer com que isso vazasse para outras questões do filme, que fosse importante, assim, de ser resgatado, assim, né? Puxado. Mas muitos dos assuntos, assim, que a gente traz... Muitos dos assuntos que a gente traz vem muito disso do submundo do YouTube, né? Eu gosto muito de ficar... Tipo, eu gosto, né? Tipo, assim, é um trabalho de pesquisa pra mim, que é dolorido, assim, né? Tipo, ficar vendo, sei lá, Silas Malafaia falando, tipo, Mamãe Falei, sabe? Essa, uma galera, assim, que é bem complicado você ficar ouvindo, mas eu gosto por uma questão masoquista minha de querer zoar com isso depois, sabe? Tipo, tem muitas falas, assim, que eu vejo de uma galera polêmica...
O uso do lixo não é só o físico, né? Também é o intelectual, também um pouco, né?
Principalmente, eu diria, porque é isso. A gente pega exatamente essa escória, essa parte grotesca mesmo que a galera fica jogando, assim, no ventilador da internet. E a gente usa isso como material de deboche, exatamente, sabe? Porque... Ah, isso é um negócio que eu gosto de falar sempre, sim, também. Eu acho importante, que é, tipo, o nosso deboche sempre é com gente que estão altos nas hierarquias... hierarquias de poder, né? Tipo, é sempre uma galera que tá lá em cima, que tem um certo tipo de poder sobre as nossas vidas e que estão fazendo bosta. Então, tipo assim, eu acho muito importante que essas pessoas sejam debochadas, esculhambadas, ridicularizadas, xingadas e tudo mais. Assim, eu acho que é por aí.
Isso vai de encontro até no que eu ia falar sobre a linguagem, né? Porque o Hodgson, assim, ele usa muitas linguagens audiovisuais diferentes, né? A gente tem do videoclipe, ao jornalismo, aos games clássicos, aos modernos, mídias sociais, mas chama muita atenção um pouco dessa estética que a direita se apropriou, né? Que, na verdade, precisa ser reapropriada, ela não criou nada, mas um pouco dessa estética do meme, né? Então, você trazendo, assim, que não deixa de ser um laboratório, você vê também esses grupos ali dentro do recorte opressor do grupo hegemônico, você usa como fonte, né? Então, acaba trazendo um pouco do que eu ia perguntar sobre essa questão estética, assim. E aí eu queria que você falasse, assim, se algo no filme, assim, se dentro do processo você curtiu mais um resultado específico e falasse um pouco também dessa estética do meme, dessa coisa até do que foi muito usado nas eleições de 2018, uma coisa meio oitentista, meio também, não deixa de ser o pós-apocalíptico tradicional ali do cinema e a figura mitológica do Salvador e tudo, né? Isso rendeu frutos aí, podres, mas rendeu frutos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa linguagem estética, assim, o que vocês procuraram também o filme, que você ainda não tenha dito e tal.
Sim. Cara, a gente queria muito desde o começo que esse filme fosse um turbilhão, assim, de coisas, assim, fosse um liquidificador que a gente coloca ali, coisas que a gente pessoalmente gostaria de experimentar, e mistura tudo ali e tenta criar uma narrativa com isso, assim, sabe? Mas vem muito disso mesmo, de vontade própria de experimentar, sabe? Ah, eu quero tentar fazer uma montagem meio jornalística para falar disso, sabe? Tipo, a gente, por exemplo, a parte do jornal ali em si era uma parte da festa, assim, sabe? Que, tipo, que a gente tinha gravado a festa com o show da Glamour e a gente falou, cara, isso pode se transformar num material jornalístico, por que não, assim, né? Daí a gente vai, tira e faz, assim. Tipo, ah, essa parte que podia ser uma sitcom, é tipo, vai muito dessa nossa vontade de, tipo, que tipo de linguagem diferente se encaixaria aqui, assim, sabe? Mas tem muitos filmes, assim, que eu digo que são inspiração, assim, pra mim, né? Porque tem muita mais galera envolvida no filme com as suas inspirações, nada vem só de mim, né, claro. Mas, tipo, pra mim, eu acho que alguns filmes, assim, que estiveram na minha cabeça, eu acho que foi o Pazucos, do Gursius, o Montanha Sagrada, também, e um tanto do... Eu sempre confundo, eu acho que é o Natural Born Killers, que é o roteiro do Tarantino, eu acho, né, que tem essa coisa também de... Eu não sei se é True Romance ou... Não, acho que é o Natural Born Killers mesmo, né, que tem essa parada de ir mudando, sabe? Tem uma parte exatamente que é uma sitcom familiar, assim, que é num momento extremamente pesado e grotesco do filme, assim. E eu sempre curti muito essas coisas contrapontuais, assim, sabe? A gente gosta muito, assim, de experimentando com as linguagens, misturando as coisas e vendo no que dá, assim. Mas muitas coisas no meio do caminho, no meio do processo, assim, que eram experimentações mais psicodélicas, assim, né? Tipo, a parte do Klaus Schuss, né? Que é o cara prateado no meio do deserto, fica piscando, assim. Tipo, nossa, essa cena eu refiz tantas vezes, cara. Eu acho que foi uma das cenas que eu mais trabalhei, assim.
Lembrei aqui da Roberta, né? Minha companheira de apostila, que você falou da Montanha Sagrada, ela é muito fã do, do Jodorowsky, e a gente até fez uma aula uma vez sobre o Jodorowsky e o Lynch, né? E aí eu ia perguntar da repercussão do filme, justamente no sentido, né? Porque essa coisa da brincadeira com a sitcom e tudo, vem um pouco, traz um pouco daquela estética que os últimos longos do Lynch ali, do Cidade dos Sonhos, do Império dos Sonhos, ele trazia. Mas é engraçado que, assim, são filmes de 15, 20 anos atrás, mas que a reverberação era limitada, né? Quer dizer, poucos realizadores, a gente estava na mão de poucas pessoas, os grandes festivais, a repercussão, a gente vivia na virada do milênio certas esperanças, né? Você é jovem, acho que você não viveu com consciência a virada de um milênio, mas a gente tinha esperança, era a palavra, né? Então, muita coisa melhorou, mas boa parte piorou. E uma das coisas que melhoraram foi essa democratização um pouco da forma de fazer e de distribuir o cinema, o audiovisual. Então, eu ia perguntar no sentido da chegada de vocês em Tiradentes, né? Tem uma outra coisa no filme que vocês tratam muito bem, que é sobre essa instantaneidade dos discursos, né? Na figura daquela influenciadora, vocês falam muito, né, como alguém sobe muito rápido, né, como uma notícia atinge ali o auge, mas também daqui a pouco ela some, porque ela é ultrapassada. A gente está vivendo num ritmo muito, muito intenso. Então, quer dizer, eu queria que vocês, que, em cima disso, né, dessa forma como as coisas agora se dão, como que é fazer com R$1.200 uma produção, né, com linguagens estéticas ali muito, muito conscientes do que vocês queriam, realmente uma... nas palavras de vocês ali, uma viagem louca, mas ao mesmo tempo chegar num palco muito grande do cinema brasileiro, sendo visto por pessoas, assim, que há muitos anos acompanham o cinema nacional, e vocês estarem ali nesse espaço, ocupando esse espaço do lado de Glenda Nicásio, do lado do Isaac Donato, que venceu. Quer dizer, como é que vocês se sentem aí num espaço como a Mostra Tiradentes?
Cara, então, isso tá sendo bem louco, assim, tipo, bem louco mesmo, assim, tipo, porque eu não esperava essa recepção tão boa, assim, tipo, Cara, quando eu tava fazendo o filme, a gente tava fazendo o filme, eu cheguei pra galera que tava atuando e falei, gente, eu acho que esse filme vai ser um tanto pesado, assim, eu não sei, tipo, se tiver algum problema com a imagem de vocês ser associado, por exemplo, a policiais sadomasoquistas, sei lá, tipo, tem umas coisas pesadas, né? Tipo, galera cheirando pó na imagem de Jesus Cristo, sabe? Tem umas coisas que são bem pesadas, eu sei disso. E daí eu até perguntava pra galera, assim, falei, gente, vocês querem mesmo? Não sei o quê, tipo, não tem problema, vocês não quiserem, eu entendo, é um negócio meio sensível, né? Tipo, é o que eu quero, eu gosto disso, eu pretendo causar esse choque mesmo, mas não pretendia que o filme fosse circular tanto, assim, pra falar a verdade. Eu achava que ele ia ficar no. Que a gente normalmente lança qualquer filme nosso e já coloca direto na internet, no YouTube, principalmente, né? E esse filme eu achei que ele ia ficar perdido nos confins do YouTube, porque eu falei, cara. Normalmente, os filmes que a gente coloca no YouTube, os curtas, já tem pouca visualização. Imagina um longa-metragem, né? Falei, cara, isso aqui não vai circular, isso aqui vai ficar nos confins do YouTube, mas é isso, pelo menos a gente fez o filme que a gente quis, né? E só que daí começou a circular, começou pelo Metrô Festival, que foi inclusive uma galera que deu maior força pra gente, o Christopher, que é um dos produtores do Metrô, tipo, inclusive ele deu R$ 800 desses 1.200, então, tipo, a galera. Já deu uma puta força pra gente, chamou a gente pra estrear o filme lá. E através, eu acho que dessa estreia no metrô, uma galera que poderia fazer o filme circular mais viu, ficou, nossa, que isso. E daí ele já passou em alguns festivais bem grandes, assim, tipo, bem grandes mesmo, coisa que eu acho que meus outros filmes não passaram, assim. Mas tá sendo uma surpresa enorme e muito gratificante também, né? Tipo, caramba, Tipo, outro dia eu tava num debate com o Aragão, tá ligado? Tipo, alguns anos atrás eu tava em Tiradentes, tipo, pagando pau pra ele, tipo, ai, Aragão, não sei o quê. E, tipo, agora eu tava num debate com ele, conversando comigo, sabe? Tipo, tá sendo muito louco essas coisas, assim. Eu ainda não tô processando e eu ainda não tô entendendo, pra falar a verdade, mas eu tô curtindo aí o que tem acontecido com o filme circulando e tal.
Não, e vai circular mais, né? E a gente, e claro, né? Entrando no set list ali de Tiradentes, já se cria uma expectativa sobre futuros projetos. Então, eu queria, para encerrar, fazer uma perguntar sobre os futuros projetos de seu e do coletivo todo, e fazer uma pergunta um pouco mais provocativa, que é o seguinte: você ainda acredita na humanidade, ou você acha que a nossa última esperança realmente são os ciborgues? Eu acho que o nosso medo dos ciborgues tomarem conta virou a única chance da gente conseguir viver um pouco melhor. Você ainda acredita no ser humano, ou você acha que a gente tá fadado ao fracasso, como parece ser no Hodgson também, de certa forma?
Cara, eu não tenho muita esperança do ser humano, não, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente, não sei. Na real, eu não sei de nada. Eu prefiro nem falar sobre isso, eu acho. Mas eu acho que o ser humano é sim um bicho muito hipócrita por natureza e é muito difícil ele se encaixar e se ele se encaixar. Às vezes a gente acha que se encaixa, que a gente tem um objetivo em comum, mas quando a gente vê, a gente não tem nada, assim, sabe? Quer dizer, tô viajando, eu acho que eu quero parar de falar sobre isso. Porque eu não sei, é algo que eu penso ainda. Eu acho que eu preciso pensar muito mais do que sair falando assim tá hora. Mas
E os futuros projetos aí de vocês, quando é que a gente vai ver vocês de novo aí
pro
circulando com novas obras?
cara, então a gente está um pouco traumatizado de fazer filme sem grana, né? Daí então a gente até tem várias ideias de filme e tal. A Clarinha tá arregaçando lá com vários projetos que eu tô participando também, mas a gente está com um projeto um pouco mais ousado, que eu nem sei para quando que vai acontecer, que seria um outro longa-metragem assim. Que não tem nada a ver mais com os anos 3000, com esse universo futurista, mas eu acho que talvez tenha muito a ver com a mídia também, que é algo que a gente gosta muito de trabalhar, assim, vai ser um filme bem, uma epopeia midiática, eu diria. E daí, só que é isso, né? A gente está terminando, escrevendo as coisas certinho para conseguir um edital, alguma coisa, ou algum mecenas santo que queira dar dinheiro para gente, alguma coisa. Porque fazer filme sem grana, ainda mais nessas épocas, cara, é suicídio, assim. E gerou muitas tretas tipo, não, muitas tretas não, né? Mas, tipo, pô, é complicado, sempre complicado. Sempre bom ter dinheiro para fazer qualquer coisa, né? Mas é isso, assim.
Torce para chegar. Eu acho que, né, vocês têm uma um futuro brilhante justamente por conta do o sucesso do Hodgson vai ajudar muito vocês aí nesse processo de enquanto produtora, né? Porque a gente no Brasil quem faz cinema tem que ser um pouco de
Sim.
tudo. Mas eu queria agradecer, a gente vai deixar na descrição quem está assistindo por vídeo, né? Que se inscreve no canal, ativa as notificações, quem está ouvindo por podcast acompanha no feed, mas no vídeo a gente vai deixar os links aí do acesso aos vídeos, a Zine, para quem quiser, quem assistiu o Hodgson, chegou até aqui por conta do filme e quiser complementar aí a experiência, além da entrevista com outras informações, a gente vai deixar tudo certinho para vocês. Essa foi a entrevista com Cleiton Xavier, um dos diretores de Hodgson, na cobertura da Mostra Tiradentes em São Paulo. Muito obrigado e até a
Valeu,
próxima.
valeu.